deputados, vamos começar a nossa reunião. Eu dou a palavra, temos aqui dois pareceres da autoria do Sr. Deputado Fernando Anastácio. Eu peço ao Sr. Deputado, podíamos começar pelo o que é mais antigo, que tem que ver relativo à Sra. Deputada Carla Tavares.
Presidente, portanto, trata-se de um parecer relativamente ao pedido de levantamento de imunidade parlamentar no âmbito de um processo de inquérito do terceiro juízo criminal da Aveira relativo à Sra. Deputada Carla Eliana de Costa Tavares. Eliana, esta é com A, Eliana, tudo bem. Ora bem, este é um assunto que até nem é novo, porque já aqui em tempo já tínhamos até abordado esta questão, e portanto, a situação é que a Sra. Deputada trata-se de um recurso de matéria contra a Ordem Nacional, e portanto, o entendimento, vou-me dispensar de ler todos os considerandos, mas o entendimento que prefiro neste parecer é que, quando estamos a tratar, portanto, circunscrevendo o âmbito e o alcance das imunidades parlamentares, elas, no meu entendimento, elas só valem em matéria criminal propriamente dita, e não abrangendo qualquer outro domínio sancionatório, nomeadamente as contraordenações e os processos disciplinares. Portanto, este é com base neste pressuposto de entendimento, e depois está explanado na fundamentação anterior que levou à conclusão da mesma, que se conclui que sendo havendo um pedido de autorização para prestação de declarações em audiência pela recorrente, isto sem prejuízo, que também é o entendimento, que é o meu entendimento, que a Comissão se deve pronunciar, no sentido de informar o Tribunal que a Sra. Deputada, portanto, não está sujeita ao regime das imunidades parlamentares, mas que, embora o seu depoimento, obviamente, careça de autorização, o depoimento de audiência careça de autorização. Nestes termos, concluo no sentido que não haverá, portanto, não existem fundamentos para sujeitar a Sra. Deputada ao regime de imunidade parlamentar e, todavia, portanto, remete-se para que a Assembleia dê autorização no sentido de autorizar a Sra. Deputada a autorizar a audição da Sra. Deputada no referido processo. Portanto, em síntese, é esta a gênese das conclusões tiradas e das sugestões.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tinha falado previamente comigo, trocámos impressões. Eu devo dizer que concordo perfeitamente com este. Mas chamava a atenção apenas dos Srs. Deputados, já vou dar a palavra a quem desejar intervir. Pelo seguinte, porque isto é um princípio que, enfim, é discutível, podia de hoje à manhã uma comissão de ética pode entender diferentemente, mas eu concordo com a posição do Sr. Deputado Relator, que entende que o que está aqui em causa é uma infração rodoviária em que a Sra. Deputada foi uma infração que foi combinada com uma contraordenação. A Sra. Deputada entendeu que recorrer está no seu direito. O recurso vai obrigatoriamente, como sabem, da entidade administrativa que aplicou a contraordenação para o Tribunal e o juiz no Tribunal entendeu, e bem também, face ao recurso, ouvir a recorrente, que no caso é a Sra. Deputada. E para tal, cumprindo a lei, pede autorização à Assembleia da República para a audição à Sra. Deputada. Coloca, no entanto, no ofício, a questão que ouvir a Sra. Deputada na qualidade de arguída. O que, tecnicamente, está correto neste sentido. Como sabem, os processos contra ordem nacionais chegam subsidiariamente ao regime do Código de Processo Penal. E, portanto, tecnicamente, quando se é condenado a pagar uma coima por uma contraordenação, fica-se na posição de arguído. Não há, é como no processo crime, um mecanismo de constituição de arguído que, nos termos da Constituição e do Estatuto dos Deputados, carece da autorização prévia da Assembleia da República para que um deputado possa ser ouvido na qualidade de arguído ou na qualidade declarante. Tem sempre que haver uma autorização da Assembleia da República. Aqui, a senhora juíza limitou-se, e do meu ponto de vista, tecnicamente, bem, tratando-se de um recurso em que a senhora deputada foi condenada a pagar uma coima, no processo de recurso, ela continua com a mesma qualidade que tinha, que é qualidade, tecnicamente, de arguída, neste caso até já não é bem arguída, porque já é condenada. Ela está em sede de recurso. Mas, tecnicamente, a linguagem utilizada pela juíza tem razão. A questão que o senhor deputado relator coloca, e do meu ponto de vista bem, é chamar a atenção de que o regime das imunidades parlamentares, que devem ou não ser levantadas, tem que ver com o processo de crime. E, nesse sentido, não é extensível nem aos processos disciplinares, nem aos processos de controle nacionais, que, embora subsidiariamente sigam a mesma tecnicidade naquilo que não tem regras específicas do processo penal, na prática e, fundamentalmente, em termos de percepção da opinião pública, são coisas completamente distintas. E, portanto, estarmos a falar aqui da qualidade da arguida de uma senhora deputada é logo notícia para a comunicação social de que há um processo de crime qualquer, na linguagem comum até é pior do que um processo de crime, já é culpado. Quando se é arguido, já se é culpado. E, portanto, a única sugestão que eu fiz e que o senhor deputado relator, em que o senhor deputado relator me acompanha, é, no parecer, fugirmos à utilização, porque não é necessário, à utilização do termo arguído. E, portanto, dizer apenas que, de facto, o regime de imunidades a este caso, por se tratar de um processo de controle nacional, conforme resulta dos autos, não se colocar a questão de levantamento da imunidade, porque a prisão não está em causa, nunca, e a imunidade tem que ver com isso, como sabem, em última instância, por essa razão, não se aplica o regime de imunidades, embora se aplique, sim, em qualquer circunstância, a necessidade da autorização da Assembleia da República para que a senhora deputada possa depor no processo, na qualidade recorrente, no processo de controle nacional, que está em fase de recurso. Ok, mas tem sempre que ser autorizado pela Assembleia da República. E, nesse sentido, as sugestões que eu fiz ao senhor deputado relativamente ao parecer que circulou foi, fundamentalmente, no ponto 14, onde se diz, pelo exposto, entendo o relator que a Comissão se deve pronunciar no sentido de informar o Tribunal que a senhora deputada Carla tal não está sujeita ao regime de imunidades parlamentares para efeitos do processo número tal, portanto, para efeitos deste processo que corre no juízo, e depois, o que está a seguir, eu preferiria pôr, embora o depoimento da senhora deputada em audiência careça de autorização da Assembleia da República nos termos da lei, só. Não falando se era na qualidade disto ou na qualidade daquilo, não entrava nessa guerra, porque não interessa para o caso, a única coisa que interessa para o Tribunal é a Assembleia autorizar. E ela irá lá na qualidade que o processo, em que o processo a reveste. O mesmo se diga depois, na conclusão, tirava também, e no parecer, apenas a referência à qualidade de depoente, porque verdadeiramente ela, embora vá prestar um depoimento, ela tecnicamente vai na qualidade de arguída, ou pelo menos é a terminologia utilizada pelo Tribunal e não é errada. Eu a única coisa questionável é que eu acho que ela, neste caso, estando em sede de recurso, já não é arguída, é condenada. Mas não sei se esse distingue é na qualidade recorrente. Mas enfim, mas a juíza e bem... diz que ela deve ser, tem que depor perante o Tribunal e põe na qualidade de arguída no ofício que manda, porque era a qualidade que ela tinha no processo de controle nacional. Mas, enfim, eu para fugir a isso sugeri ao Sr. Deputado Relator para não colocar nenhuma coisa nem outra, limitar-se a autorizar, e, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que pediu.
Portanto, na sequência desta explicação, haverá alterações, então, no número 13, onde se tira na qualidade de poente, nas conclusões no número 2 também na qualidade, e no parecer final no número 2 na qualidade de poente. Ou seja, as menções à qualidade em que faz o depoimento são retiradas do parecer.
Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para dizer que em relação a este caso concreto, eu não tenho dúvidas de que esta é a solução adequada. Agora, a minha intervenção prende-se com algumas das afirmações de princípio que foram sendo feitas em relação à natureza dos processos e em relação à natureza das imunidades. Eu considero que, ou seja, nós temos no âmbito de controle nacional uma natureza mista entre o ilícito, no ilícito de mera ordenação social, entre aquilo que é a fase administrativa e aquilo que é a fase com natureza penal. Pode haver casos em que... Sim? Natureza. é a norma supletiva que se aplica sobre o direito penal e, portanto, há uma natureza mista. Eu posso admitir que, ainda por mais, tanto perante decisões da administração pública, que pode haver casos em que esta comissão de ética se tenha que pronunciar no sentido de proteger o mandato do deputado. E o mesmo eu diria em relação àquilo que são ilícitos disciplinares. Eu já tive conhecimento de alguns casos em que ordens profissionais ameaçaram deputados que no exercício do seu mandato discursaram no plenário tecendo aquilo que era a sua posição sobre uma determinada matéria, e não me passa pela cabeça que o mandato do deputado não possa ser exercido de forma livre e que possam ser sujeitos à ameaça por delito de opinião, à ameaça de processos disciplinares no âmbito das respectivas ordens profissionais. E, portanto, o que eu penso é que, neste caso, convém que, na afirmação destes mesmos princípios, que a submissão seja cautelosa, no sentido que pode haver no futuro uma situação em que nos vejamos confrontados com uma situação em que efetivamente temos que proteger o mandato do deputado em casos que têm natureza contorno nacional ou natureza disciplinar.
Antes de dar a palavra aos outros, eu, exatamente, em abstrato, estamos totalmente de acordo. Sr. Deputado Jorge Machado, tinha tido a palavra ou não?
Se calhar esta matéria mereceria também alguma reflexão na clarificação em futuras alterações. Estou a falar até da Comissão de Transparência, não é? De rearrumar esta matéria, não é? De tratar de forma distinta aquilo que é estritamente penal e aquilo que é contornacional. Subscrevendo aquilo que foi dito, pode haver matérias de natureza contornacional ou disciplinar que mereça a proteção do mandato e aí intervir. Mas é isso, estaremos sempre salvaguardados com a necessidade de autorização para depoimento sequer, não é? Do deputado, e aí abarca as figuras todas. Mas eu partilho a preocupação, quer do Sr. Presidente, não é? Que é no fundo de. Não se trata de um processo de natureza penal, não é? Pode ter por decorrências legislativas, isto é, aplicação subsidiária da natureza, mas ele não é, do ponto de vista formal. De conteúdo. No criminal não é. E, portanto, assumir a figura da arguída com as conotações políticas que tem, também tem uma desvantagem que devíamos acautelar e, portanto, separar uma clarificação relativamente a estes dois mundos, da contornação disciplinar e disciplinar e as questões penais stricto sensu, deveria ser clarificada. É só esse o meu comentário, mas de acordo com o parecer e com a reformulação dada que salvaguarda um bocadinho a senhora deputada, porque efetivamente não se trata de um processo que...
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Agado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que estamos a trabalhar e a falar de coisas diferentes. O quadro das imunidades parlamentares tem duas componentes, uma da irresponsabilidade e outra da inviolabilidade. O caso, como o Sr. Deputado Carlos Monteiro referia há bocadinho, cabe na irresponsabilidade, ou seja, tudo o que for dito em sede de plenário ou de intervenção em sede de comissão, que está coberto do que seja, pode ser uma cláusula objetiva de não punibilidade, ou que seja, tem sempre resposta. Eu acho é que no outro caso, neste das inviolabilidades, quer queiramos, quer não, podemos discuti-lo no quadro da Comissão da Transparência, mas mesmo aí estamos limitados por aquilo que o texto constitucional determina, as inviolabilidades, efetivamente, é só para a matéria penal. E mesmo que, em alguns casos, isto possa estar desatualizado, e eu até admito que esteja, até recentemente aquele colóquio que se fez aqui na Assembleia, organizado pela Associação dos Advogados Penalistas, que suscitavam precisamente o facto de, muitas vezes, termos um quadro sancionatório contra a ordem nacional, que é até mais gravoso do que o que decorre penalmente, e, portanto, até este desequilíbrio da ideia que era clássica, de que o contra a ordem nacional é, por definição, mais ligeiro e para coisas menos graves do que o penal, já não corresponde necessariamente a este raciocínio. Às vezes até o desfazamento das molduras de uma contra a ordem nacional e de uma de uma multa e de uma contra a ordem nacional já estão desfasadas e, às vezes, deixaram de ter lógica, porque a estrutura sancionatória que temos não é piramidal e, portanto, já é um absurdo. Mas, da nossa perspectiva, deste ponto de observação e decisão que é a Comissão da Subcomissão de Ética, temos pouquíssima margem para fazer outra coisa que não esta, mesmo quando são. Era só para reiterá-lo, que a preocupação, mas o que podemos fazer também, diria, na transparência é limitado, porque a Constituição também o limita, e mesmo a ideia, apesar de simpática, de usarmos a autorização para depor como um filtro, também estaríamos a fazer um abuso da autorização para depor como uma forma de criar ali uma imunidade adicional se fôssemos por esse caminho. Corríamos esse risco, porque ela também não serve a esse propósito. De alguma maneira, ainda para mais porque ela tem aquela qualificação muito esquisita que é, aparentemente, é uma incompatibilidade, para efeitos do Estatuto, aparece no artigo 21 e não no 11, a propósito das matérias do Estatuto Processual Penal, e, portanto, temos uma manta de retalhos complexa e que o texto constitucional também não nos ajuda a delimitar muito bem, mas eu acho que casos desses, especialmente do disciplinar, porque aí no caso do disciplinar, ele vem lá mesmo expressamente identificado, não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelas declarações proferidas, o que obviamente levanta depois uma outra dúvida, o que é o contexto, a Itália então tem jurisprudência que nunca mais acaba, o que é o momento, quando é que um deputado está a exercer funções? E faz declarações protegidas ao abrigo da responsabilidade. Entre nós tem sempre entendido que é apenas no quadro do exercício de funções, quando está no órgão, portanto, ou em plenário ou em comissão. Mas a Itália faz uma interpretação. Não, não, em funções, desculpem. Essa é a dúvida, por exemplo, uma declarações prestadas à comunicação social, no quadro do exercício das funções, e que estão protegidas? A participação num debate televisivo em que aparece... Acho que é discutível. Ou seja, acho que pelo menos é discutível. Não, mas com o qual eu estou totalmente de acordo. O ponto não era esse. É só que, em parte, esse caso, que não conhecia essas circunstâncias das ordens. Acredito. Mas esses, efetivamente, estariam sempre protegidos pela responsabilidade. Estamos na hora. Tem razão.
Que é um assunto já nosso conhecido, que tem a ver com o processo instalado contra os transportados de Palmeira e Fiel. E trata-se agora apenas com uma atenção por parte do Tribunal das datas da audiência de julgamento da necessária atenção da suspensão do mandato daqueles períodos.
Pois, e eu vou diretamente a essa questão, portanto, obviamente, neste momento temos data de julgamento, de acordo com o que consta do parecer e da notificação do Tribunal, está a data de julgamento marcada, já com datas indicadas, e, portanto, seguindo aqui o princípio, que é, no fundo, minimizar os prejuízos resultantes para o exercício do mandato e compatibilizar também, obviamente, com a necessidade do levantamento da imunidade, portanto, da suspensão do mandato para pôr em juízo. A solução, e vai na linha daquilo que tem sido o entendimento da Assembleia nesta matéria, conclui-se que a suspensão do mandato, e propõe-se à Assembleia suspender o mandato do deputado Hugo Pires e da deputada Palmira Maciel, portanto, ao abrigo do... nos períodos, precisamente nas datas, estritamente nas datas das audiências de julgamento que estão designadas para dia 30 do 10, 8 do 11, 20 do 11 e 11 do 12. E salvaguardando desde logo a questão do eventual adiamento para que não seja, pois, necessário, caso isso se verifique, temos que nos confrontar novamente com esta apreciação. E, em síntese, estas são as conclusões do parecer que deixo à consideração.
Alguém deseja usar a palavra sobre este ponto? Não? Podemos votar? Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovado por unanimidade. Obrigado, Srs. Deputados. Vamos para o plenário. Pedro, só uma pergunta.